As principais informações do Agreste Pernambucano você encontra a partir de agora. Veículos de comunicação integrados. Está no ar o programa Independente. A política sem segredos. Direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.
Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo mais uma vez aos estúdios do Santa Cruz Online para mais uma edição do programa Independente. A partir de agora, vamos juntos. Como diz Luiz Carlos Ruge, né? Hoje está carregado pela tampa, muita informação. Estamos aqui reunidos mais uma vez para atualizar tudo para você. Comigo, o Dr. Ralph. Boa noite, Ralph.
Boa noite, Ney. Boa noite a todos que nos ouvem através das nossas cadeias de rádio ou nos assistem através das nossas plataformas digitais. Eu vou usar agora a expressão daquele personagem da escolinha do professor Raimundo. Nem tanto, mestre, nem tanto.
Nossos amigos nos abandonaram, rapaz.
Foi, rapaz.
Estão esvaziando esse programa, tem alguma coisa estranha acontecendo.
Verdade.
Sabe? A concorrência está contratando todo mundo.
Pois é, tentei falar com o Manassés desde domingo, ele não atende o telefone dele.
Ah, é? Ah, o meu ele atende, acho que é uma coisa pessoal, então.
Meu é, deve ser.
Deixa eu dizer a você, inclusive, até trazendo aqui uma satisfação aos nossos ouvintes. O companheiro Manassés, ele sentiu sintomas característicos da Covid-19 na semana passada. Isso começou a se manifestar no final da semana anterior. Na segunda fez 8 dias, ele relatou, né, esses sintomas e já não participou mais do programa. Então estamos aí há mais de 10 dias sem a participação de Manassés. Decorridos os 8 dias, que normalmente se pede para que fosse feito o teste para confirmação, Manassés fez o teste e o teste deu negativo, né? Não confirmou para a Covid-19. Mesmo assim, o Manassés permanece com tosse, alguns sintomas, ele manteve-se afastado do nosso estúdio, do nosso programa, e fez um teste laboratorial, porque o primeiro teste foi um teste rápido, e agora aguarda o resultado do teste laboratorial para aí sim voltar ao programa, certo? Então, claro que ele está com os sintomas, certo? Sintomas característicos da gripe, da síndrome gripal, que pode ser coronavírus, mas ele permanece, né, em sua residência isolado, né, até que esse exame laboratorial apresente um diagnóstico concreto.
É uma questão de precaução mesmo, né, Ney? O querido Manassés, doutor Manassés, não se sentiu, sentiu os sintomas, como você disse, gripal, e aí preferiu ficar em casa. É sempre importante que as pessoas tenham realmente essa precaução, porque além de você se resguardar, você se resguarda as outras pessoas. Manassés vai ficar bem, em breve estará de volta aqui. Tinha muita gente perguntando na live a respeito do Manassés, né? Então tá dito aí o porquê que o Manassés ainda não voltou para o programa, mas se Deus quiser, ou vai dar negativo, ou se der positivo, ele vai sair dessa o mais rápido possível, né? Para que a gente possa estar junto com o seu convívio, ele também está no convívio da sua igreja o mais breve possível.
Inclusive, se acontecer de der positivo, né, já vai estar no final do ciclo da doença.
Exatamente.
Porque já está completando aí, acredito que uns 12 dias, né? Isso. Do início do ciclo. Então, deu negativo, volto a dizer, o exame do Manassés deu negativo, certo? Mas, por precaução, ele permanece afastado até que nós temos um outro resultado, o resultado laboratorial, que é mais seguro. No nosso convívio também aqui, no nosso estúdio, né, no nosso ambiente, dentro do sistema, dos programas que nós temos, a radialista Alena Bezerra também apresentou sintomas gripais característicos de Covid-19, permaneceu afastado o mesmo período, certo? Há mais de 10 dias, e fez o exame laboratorial. Deu negativo. Graças a Deus, deu negativo.
Ela já fez o laboratorial.
Já fez, né, o laboratorial. Esperou aí uns 2 dias para que chegasse o resultado. Me confirmou agora que o resultado deu negativo. Então não temos, graças a Deus, nenhum caso de Covid-19 confirmados aqui, né? Se acontecer, a gente sabe que é uma situação relacionada à proliferação da doença. Nós tomamos aqui muitos cuidados, todos os cuidados no nosso ambiente, nos estudos, nas nossas dependências, mas é uma proliferação muito grande, então isso pode acontecer. Mas até agora nós não temos nenhuma confirmação de casos. Só para você entender, a gente usa a máscara até o momento que a gente senta nessa cadeira. Depois, quando a gente sai daqui, a gente já coloca a máscara, né, para poder sair. E mantemos aqui um distanciamento. Nos apresentamos no programa sem máscara, porque temos um distanciamento acima daquilo que é regulamentar. E mesmo assim, essa retirada da máscara só acontece no momento que a gente senta aqui.
Outra coisa, Ney, que a gente aqui na Avanta tem feito e tem sido notório, é o uso excessivo do álcool em gel, né? Todo momento é passando o álcool em gel. Então, para vocês terem ideia, quando nossos convidados, ou mesmo eu, ou Luciano Manassés, vamos pegar o microfone, que não é o lapela, que é esse que eu estou usando hoje, a higienização é toda feita no microfone. Então, o máximo de cuidado possível para a gente passar sem pegar essa doença. Se pegar, Deus vai nos fortalecer e vai nos guardar, se Deus quiser. Nós estamos tomando todas as medidas e as precauções para que isso não aconteça, e é o dever de todos nós.
Os nossos microfones, por exemplo, eles são sempre higienizados após o uso, né? Entre uma pessoa e outra, sempre com um processo de higienização. Já foram embora 3 bombas de álcool em gel, viu? Dá 15 litros de álcool em gel.
Pois é.
nessa brincadeirinha.
E por isso que você tem um certo delay entre o nosso programa e do Jota, que é para justamente o ambiente também ser higienizado. Não só o microfone, mas cadeira e coisas desse tipo serem higienizadas. Por isso que esse delay de 10 minutos entre o nosso programa e o programa do querido Jota Lima.
E também agradecendo aqui as pessoas envolvidas por isso, a gente cita que nós temos toda semana uma desinfecção total do prédio. Isso também está acontecendo aqui. A nossa equipe sai, tá, a redação, o pessoal aqui da parte de produção sai do prédio, é feita uma desinfecção. Essa desinfecção não é por nossa equipe, certo? É pela equipe de epidemiologia de saúde. E depois de alguns minutos é que a equipe volta para o prédio, para o ambiente. Está sendo feito toda semana. Considerando que nós não paramos, porque a imprensa é um serviço essencial. E durante o período da pandemia nós tivemos muitos profissionais movidos para o home office. Mas a maior parte, pessoal de jornalismo e tal, nós permanecemos aqui durante todos os dias.
Né? É bom, importante até que se diga isso, Ney, então, esse relato que a gente está fazendo, os cuidados que toda a Avante toma, pelo seguinte, a gente está voltando ao nosso novo normal, algumas pessoas estão com a falsa impressão que o vírus foi embora.
Isso.
Né? E não, a gente tem que continuar mantendo todos os nossos cuidados, porque nós vamos ter que conviver por algum tempo, até que chegue a vacina, com esse vírus aí, Ney.
Ok, então só recapitulando, certo, para não deixar dúvidas, o companheiro Manassés está afastado do programa há mais de 10 dias, há cerca de 13 dias, não só do programa independente, mas das suas atividades, né, pessoais também, por ter sentido sintomas, fez um primeiro exame, teste rápido, após 10 dias dos sintomas fez o exame, 8, 10 dias fez o exame, deu negativo e agora vai confirmar a negativo ou não com o exame laboratorial que já foi feito, aguarda o resultado, certo? A radialista Helena apresentou sintomas também no mesmo período, fez o exame laboratorial, deu negativo. Então, ela deve voltar às suas atividades nos próximos dias, né? Então, tá aí as explicações aí para não deixar dúvida nenhuma. E de Luciano Bezerra, ninguém falou, né? Deram pouca importância. A Luciano já faz 2 dias que não aparece aqui também. Luciano está em atividade profissional.
Está em atividade profissional, querido Luciano. Está viajando. Agora, era para a gente ter esperado perguntar na live, para a gente saber se o Manassés é mais querido que ele ou não.
Deixava uma expectativa aí em relação a Luciano.
A gente não tem mais o quadro, né? Na sexta-feira, mas aí a vereadora Jéssica queria cutucar o Luciano aqui, que tem sempre o costume de cutucar a vereadora Jéssica Cavalcante. Mas, graças a Deus, Luciano está bem e está numa atividade profissional.
Daqui a pouco nós vamos falar sobre o silêncio da novela Taboquinha, né? Mais um episódio, mais um capítulo. Parece que deram pausa e ficou tudo silenciado depois da nota de ontem do PSB, que, no meu entendimento, anulou aí a pré-campanha do Elinho Aragão. Então, a gente vai tratar sobre isso ainda nesse programa, certo? Sobre esse silêncio que pairou após isso, durante o dia de hoje. Inclusive, né? Muito silêncio. Vamos falar sobre isso. E vamos ter daqui a pouco também a participação de Hamilton Matos. Vamos falar um pouco sobre moda, sobre economia, empreendedorismo, ainda falando sobre esse assunto, né? Tivemos ontem uma entrevista muito bacana aqui com Arnaldo Xavier. Hoje, o Hamilton Matos, que é um dos diretores de marketing da indústria nacional têxtil e que está fazendo, a Nacional Têxtil está fazendo uma ação muito bacana aqui nessa região, que é um concurso. Nós divulgamos aqui todas as noites um concurso para escolha de 15 marcas de roupa do nosso polo de confecções. Essas marcas vão ganhar de presente uma campanha completa, uma produção fotográfica, para apresentar os seus produtos com mais qualidade na hora da venda. A importância, o boom do digital, da venda digital, é que cresceu muito, já era muito forte, mas cresceu muito agora na pandemia. Pensando nisso, a Nacional vai dar esse presente aí ao Polo de Confecções, 15 marcas, não paga nada para participar. Você que tem a sua confecção, independente do tamanho dela, né, você pode participar. A gente vai falar sobre isso durante esse programa. Muito bacana essa iniciativa. A gente lembra que você pode acompanhar o nosso conteúdo através das páginas do Santa Cruz Online no Facebook e no YouTube. Já são milhares de seguidores no YouTube, acho que 15 mil, não sei, a gente vai olhar daqui a pouco. Estamos ao vivo também pela fanpage do blog do Ney Lima. Estamos ao vivo pela Agreste TV e Jardins do Agreste, na região de São Bento do Una e Belo Jardim. Pela página da Nova FM em Fazenda Nova. Ao vivo para Brejo da Madre de Deus, pela Estação Notícias TV. Estamos ao vivo também pela fanpage do blog do Evandro Lins, em Toritama. TV Atitude Agreste, em Taquaritinga do Norte. Portal Comunicação e Mídia, em Jataúba. Daqui a pouco, inclusive, tem matéria do pessoal de Jataúba. Um abraço, Rui. Vamos rodar, viu, Rui? Sua matéria daqui a pouquinho. Você acredita, Ralf, que ele entrevistou, em uma cidade da Paraíba, um gari, que foi eleito vereador na eleição 2016. Conseguiu se eleger vereador.
Certo.
Bacana, certo? Uhum. Mais bacana ainda é que ele continuou o gari.
Que
e aí
boa,
e a gente vai ter essa matéria daqui a pouco, mostrando ele lá nas ruas trabalhando da mesma forma que atuava, né, quando não tinha o mandato.
Uma cidade que a gente tem muita gente fazendo de política profissão, né, Ney?
Pois é, rapaz.
Muito bom,
pois é,
um exemplo, que se reproduza isso, né?
Um exemplo muito bacana. Então, daqui a pouquinho, a gente traz essa matéria produzida pelo pessoal de Jataúba. TV Panelas também reproduzindo esse programa, além da Rede Nordeste de Pernambuco e Vale FM no Facebook, todos transmitindo ao vivo o programa independente. Estamos ao vivo também através das ondas do rádio, pelas rádios Toritama FM, um abraço minha querida Toritama, e também Vale FM no Facebook, essas, aliás, no rádio, né? Essas são as emissoras que estão nos transmitindo nesse momento. Intervalo rápido, só 30 segundos e a gente volta.
Venha participar do concurso Minha Confecção é Fashion. A Nacional Têxtil, a grande parceira do Polo de Confecções do Agreste, convida a sua empresa para um concurso inédito. 15 marcas serão contempladas para realizarem uma produção fotográfica completa, com modelos selecionados pela consagrada agência Amazing Models. Você vai ampliar ainda mais a visibilidade da sua marca, divulgando suas criações com fotos de qualidade profissional. E para participar, a sua confecção não precisa pagar nada. Basta selecionar 3 amostras das suas melhores criações e entregar juntamente com uma ficha de cadastro nas lojas revendedoras da Nacional Têxtil, aqui na região ou na agência Avante Digital, em Santa Cruz do Capibaribe. As inscrições vão até o dia 25 de agosto. E o resultado será divulgado no dia 29 de agosto. As 15 marcas vencedoras ganharão uma produção fotográfica de 15 looks cada uma, que serão entregues em um completo lookbook e divulgadas no site bompraminbompravocê.com.br da Fashion for All. Uma oportunidade sem igual para reforçar a retomada das suas vendas. O concurso Minha Confecção é Fashion, uma iniciativa da Nacional Têxtil.
Muito bem, recebendo recados aqui na nossa transmissão, a Mauri Caissara está dizendo que o gari de Caraúbas, né, que a gente vai falar sobre ele daqui a pouco, da cidade de Caraúbas, é pré-candidato a prefeito lá em Caraúbas, certo? Ele está registrando aqui, daqui a pouco a gente traz essa reportagem. Recado aqui também do Jussiano Gomes, está assistindo a gente em Cupira. Um abraço, Jussiano, muito obrigado pela sua audiência. Olha, a Rússia se tornou o primeiro país a registrar oficialmente uma vacina contra o coronavírus e declarar ela pronta para o uso, apesar do ceticismo internacional. O presidente Vladimir Putin disse que uma das suas filhas já foi vacinada, né? Nós acompanhamos essa informação durante os noticiários, né, nacionais. O presidente ressaltou que a vacina passou pelos testes necessários e se mostrou eficaz, oferecendo imunidade duradoura ao coronavírus. No entanto, cientistas nacionais e internacionais têm alertado para a presença em... A pressa em começar a usar a vacina antes dos testes da fase 3, que normalmente duram meses e envolve milhares de pessoas, né? Fizeram esse alerta sobre isso. Putin enfatizou que a vacina passou por testes adequados e se provou segura para o uso. Autoridades russas disseram que profissionais da área de medicina, professores e outros grupos de risco serão os primeiros a serem vacinados. A produção em grande escala começará em setembro e a aplicação em massa pode começar já em outubro. Em relação a essa vacina, o secretário estadual de saúde, André Longo, secretário de Pernambuco, durante uma coletiva online, pediu um pouco mais de cautela. Tem esse vídeo aí? Vamos ao vídeo, então, do secretário de saúde de Pernambuco.
A gente fica muito feliz, né? Saúda a iniciativa, né? O anúncio, né? da realização russa, né? Mas é preciso ter muita prudência nesse momento, né, em relação a esta vacina que foi anunciada, né, para a gente não criar falsas expectativas. Né. A princípio, a Organização Mundial de Saúde já se posicionou, né, dizendo, inclusive, por um pernambucano muito respeitado, que aproveito aqui para saudar, que é o Dr. Jarbas Barbosa, né, que é um dos diretores assistentes lá da Organização Mundial de Saúde, da OPAS, né, em Washington, especificamente, que coloca da necessidade de avaliação pela comunidade internacional dos ensaios clínicos que foram desenvolvidos para a validação dessa vacina. Então, em princípio, a gente precisa aguardar, né, mais detalhes sobre sobre esse anúncio, né, da vacinação russa, né, da vacina russa. Né, e aguardar as próximas manifestações. Obviamente que isso não invalida, né, tentativas. Em outro momento aqui a gente viu que o consórcio do Nordeste estava fazendo, né, tratativas no sentido de entender o momento que estava se vivendo lá, né, em relação à Rússia, em relação à China, mas a gente não pode em nenhum momento deixar de dizer que a obrigação, a coordenação desse processo do Programa Nacional de Imunização é do governo federal. Então, o governo federal é o responsável pelo Programa Nacional de Imunizações no país e é dele também, e da responsabilidade também da Anvisa, né, a possível importação, né, de um determinado insumo como uma vacina. Então, é preciso ter muita prudência para não gerar uma falsa expectativa em relação a uma vacinação através desse insumo da vacina russa aqui no Brasil.
Não sei se é falso ou verdadeiro, mas a expectativa já há, né?
Verdade, Ney. Nós não estamos nos apegando a uma esperança de que chegue a vacina o mais rápido possível. E uma notícia como essa, é lógico que gera em todos nós uma grande expectativa, uma grande torcida que o presidente Vladimir Putin não esteja blefando com uma questão como essa, né? Acredito que o presidente seria leviano a esse caso e colocar toda a saúde pública do seu país em risco só para aparecer bem na fita, inclusive na frente dos Estados Unidos, trazendo para o mundo a primeira vacina. Então, é uma expectativa que se gera. É lógico que a fala do chefe do Estado como o secretário de saúde de Pernambuco tem que ser uma fala cautelosa, realmente, tem que ser uma fala comedida, porque as coisas precisam ainda acontecer, né? Mas num momento tão turbulento como a gente está, né, e se a gente se agarra todo o fio de esperança, eu não vou negar que fiquei bastante feliz com esse anúncio, e a minha esperança é que realmente seja eficaz essa vacina. O governador do Paraná, Ney, ontem se mostrou interessado, inclusive já fez o primeiro contato com o governo russo tentando importar essa vacina para o estado do Paraná. É importante dizer que essa vacina russa é uma das mais de 120 vacinas que estão sendo testadas no mundo. Nós temos pelo menos um laboratório israelense muito avançado, um laboratório italiano muito avançado, a Universidade de Oxford, nos Estados Unidos, que tem, inclusive, um convênio com o governo federal aqui no Brasil, e espera-se que entre dezembro e janeiro chegue o primeiro lote de vacinas contra a Covid-19 aqui no Brasil, vindo dessa Universidade de Oxford. E aí o Ministério da Saúde começa, já está se debruçando desde a semana passada, Ney, com um plano de vacinação, certo? Com um plano de vacinação. Todas essas notícias nos trazem a esperança. Além de que o Instituto Butantan do Estado de São Paulo tem também um convênio com um laboratório chinês. E o governador do Estado de São Paulo prometeu para dezembro ou janeiro já 100 milhões de doses dessa vacina entre o Instituto Butantan e esse laboratório chinês. Então, é um momento que o nosso coração realmente se enche de esperanças para que a gente possa viver normalmente, e toda notícia é bem-vinda, toda boa notícia é bem-vinda num momento como esse. Vamos continuar orando, continuar rezando para que essa vacina russa dê certo, e as outras também, para que a gente possa estar imune dessa desgraça o mais breve possível, e voltemos a viver não um novo normal, mas o nosso querido e antigo normal, Ney Lima.
Há uma pergunta, Ralf, muito comum, né? E nós não somos especialistas para estar aqui respondendo isso. Mas onde eu chego, muita gente pergunta, né? A opinião, inclusive. Será que esse ano vai ter uma vacina para o Brasil? Muito provavelmente que não.
É muito difícil.
Essa é a verdade. Muito provavelmente que não. A questão não é nem a possibilidade, essa seria uma primeira com a vacinação em massa. Mas a Rússia vai cuidar primeiro da Rússia, né? Isso é lógico. Né? E daí tem o mundo inteiro para vacinar. Então, os nossos institutos brasileiros, eles não são, viu Ralf, em grau de importância diferente do mundo, não. Há estudos no Brasil que são muito relevantes, como, por exemplo, a vacina, né, contra o veneno da cobra. Foi descoberto pelo Instituto Butantan no Brasil. Nós temos outros procedimentos que foram para o mundo inteiro.
Deixa eu lhe citar um. O estágio mais avançado da cura da AIDS é de um laboratório brasileiro, né? Inclusive, uma pessoa, segundo o cientista, que é responsável por essa pesquisa, uma pessoa já teria sido testada positivamente com o HIV. E aí, depois, ele faz o processo que o Instituto elabora. Não é aquele coquetel que ameniza os efeitos, não. É realmente a tentativa da cura. E depois que ele toma a medicação, ele teria sido testado negativo com a cura de AIDS. Inclusive, matéria no Fantástico, trazendo toda a narrativa do cientista que começou em 1990, estudando isso, se não me engano, era de Campinas, interior de São Paulo. E esse ano, ele teria anunciado que a pessoa que estava em fase de teste teria testado negativo para o HIV. Então, a síndrome do vira-lata passa longe da gente. A gente tem excelentes cientistas e precisamos, né, continuar tendo.
Apesar dos poucos investimentos, que historicamente não se faz no Brasil na ciência como deveria ser feito, mas temos uma ciência no Brasil muito eficaz. Agora, são etapas, né? Esse exemplo que Ralf citou aí, por exemplo, até que se tenha isso como vacina de uso geral, se avança várias etapas, né? São protocolos internacionais que precisam ser seguidos. Então, esse ano não vai ter, né? Não vai ter vacina no Brasil, né? Mas 2020 é muito provável, e 21 é muito provável, porque tem várias frentes trabalhando nisso. Isso. São vários países, quando essas etapas avançarem, as produções em escalas também vão acontecer todas de forma muito rápida, né? Assim a gente espera. Intervalo rapidinho e a gente traz a matéria do vereador da Paraíba, né? Ele que foi eleito, era gari, foi gari, né? E continuou sendo após ser eleito. Vai ser candidato a prefeito nessas eleições. Então, daqui a pouquinho, a gente tem essa matéria no programa Independente.
A loja O Boticário de Santa Cruz tem inúmeras opções em produtos para corpo e banho, perfumaria feminina e masculina, maquiagem, produtos de tratamento para o rosto e muito mais. Descontos imperdíveis. Fique por dentro das ofertas e novidades. Visite a loja O Boticário ou compre pelo WhatsApp 81 99423 1153. Siga o Instagram, @oboticariosantacruz. O Boticário Santa Cruz do Capibaribe, onde tem amor, tem beleza.
Muito bem, a equipe de reportagem do portal Comunicação e Mídia Digital de Jataúba esteve na cidade de Caraúbas, que faz parte do Cariri paraibano, e traz uma matéria muito interessante. O fato é que Nerivan Alvares, acho que Alves, né? Alves de Lima, é um gari que se elegeu vereador, mas que continua exercendo sua função na limpeza do município paraibano. Vamos assistir a reportagem de Rui Siqueira.
Um fato interessante que nos chamou a atenção, e hoje estamos aqui na cidade de Caraúbas, no Cariri paraibano. As informações que chegou para a nossa equipe é que aqui na cidade de Caraúbas existia, ou existe, né, um gari que é vereador. Veja bem essa história. Ele é gari, se elegeu vereador, mas nunca deixou de fazer sua função de gari. Então a gente viemos aqui a Caraúba justamente para ver essa história. Meu amigo, a gente ficou sabendo de uma história que é diferente da realidade do cenário brasileiro, não é? Segundo informações, o senhor é gari, mas o senhor também é vereador.
Meu nome é Nerivan. Eu sou vereador aqui no município de Caraúbas e também sou gari, né? Primeiro eu fiz o concurso, prestei concurso na prefeitura de Caraúbas, passei, né, para a função de gari, trabalho já faz 10 anos, né? E na última eleição agora, no ano 2016, eu me candidatei a vereador, mesmo sendo gari, e percorri os quatro cantos do município, certo? E obtive êxito e me elegi vereador, certo? E mesmo assim não deixei meu trabalho de lado e hoje trabalho como gari, como você mesmo pode ver, pode observar.
As pessoas quando engajam um salto mais alto, quando ocupam um cargo público, elas esquecem as suas origens. E o porquê não se tornar vereador e não deixar a função de gari? Qual é o motivo?
Para mim, foi onde eu comecei, foi onde eu tive...
A sua origem?
É a minha origem, certo? Foi onde eu comecei, a minha origem, foi onde abriu as portas do mundo para mim, onde eu pude ter oportunidade de lutar por dias melhores, né? E eu não vejo esse trabalho igual aos outros, certo? E realmente é um fato curioso, porque muitas pessoas não acreditam que a gente, sendo vereador, né, sendo uma autoridade na cidade, a gente ainda fique trabalhando com uma função dessa como gari. Mas é um orgulho para mim, eu me sinto bem, as pessoas que me conhecem, elas me elogiam por conta disso, e isso me satisfaz, eu fico satisfeito, fico muito agradecido por conta disso.
É interessante que antes da gente começar a fazer essa reportagem com você, a gente deu uma vasculhada pela cidade, deu uma andada, e o carinho, né, da população e o respeito que o povo tem por você mesmo sendo vereador, você continua sendo o mesmo, né? O gari, um jovem batalhador, um que tem planos. E algumas informações de alguns populares me falaram que você é gari, mas você sempre foi um rapaz esforçado, né? Você já estudou, sempre viu no estudo um crescimento. É dessa forma a sua vida?
É dessa forma mesmo, viu? Eu sou um brasileiro igual a qualquer um aí, igual a todos, certo? Que tem vida e sou de família humilde. Então, diante das dificuldades que a gente passou e passa no dia a dia, só tinha uma oportunidade que eu vi de a gente melhorar um pouco nossa situação, através dos estudos. Então eu me dediquei muito aos estudos quando eu era novo, sempre fui um aluno bom na escola, um aluno exemplar, tirava boas notas. Quando eu concluí o ensino médio, eu já procurei logo ingressar na faculdade, fui o primeiro da minha família a ingressar numa faculdade, justamente por conta disso, buscando dias melhores, né? E eu falo para você que a vida não é fácil, ela é difícil. Então a gente tem que batalhar muito, lutar, trabalhar sempre com honestidade, com respeito ao próximo, certo? Se passar por o próximo, certo? para a gente entender como é a vida e respeitar todo mundo. E com a ajuda de Deus e a nossa determinação, a gente vai conquistando nosso espaço.
Preste bem atenção. Um vereador, mas na função de gari. Não deixou essa função. Então, só que temos é parabéns. E você é mais um exemplo para muitos que tem por aí. Parabéns, viu?
Pois é, muito obrigado. Eu quero dizer às pessoas também que sempre acreditem nos seus sonhos, que lutem, que nunca desistam. É difícil no começo e a gente passa por dificuldades, mas depois vem o reconhecimento, vem a gratificação. E isso é bom demais, faz muito bem a gente, a nossa saúde.
Tivemos conversando aqui com Nerivan, né? Isso, né? Nerivan, vereador, gari. Pegamos aí a função de gari, trabalhando no centro da cidade de Caraúbas, no Cariri paraibano. Isso deixa a gente um pouco até emocionado, porque é poucos que tem essa fusão e é poucos quando almeja ou ocupa qualquer cargo e esquece as suas origens. Nerivan não, continua exercendo essa função. Com imagens de Elroder Mineiro, Rui Siqueira, Portal de Comunicação e Mídia Digital, sempre à frente com a notícia.
Muito bem, né? Bacana demais a matéria. Parabéns, Rui, parabéns ao Jota Silva, né? Pessoal lá do Portal de Jataúba, né, que colocou esse material. Você tem a reportagem, inclusive, completa no portal Comunicação e Mídia de Jataúba, né? Nós exibimos aqui uma parte dela. Agora, que exemplo, né, Ralf? No mundo em que a gente, sei lá, acho que se acostuma muita gente a trabalhar por dinheiro, né? Tá prova aí de que não é sempre assim.
Ney, primeiro que a pessoa geralmente, na grande maioria, quando é eleito, ela perde a noção que ela é um funcionário público, né? As pessoas perdem essa noção. Foi eleito prefeito, ele é o mandatário maior, funcionário número um da cidade, mas ele é funcionário público. Assim também o vereador, como os deputados, senadores e o presidente da República. Como as pessoas perdem essa percepção, geralmente sai se deixando tudo que se faz para se travestir totalmente do cargo. Não é o caso. Ele realmente assimilou que era ser um funcionário público, então ele se propõe a fazer a sua função de gari, que é o que ele sempre fez, e ser vereador, já que me parece que o tempo é compatível, né? O tempo é compatível, que ele não reclamou disso. Isso é importante, porque nós temos, é fácil acontecer isso no Brasil, as pessoas que têm como a política a sua profissão. A profissão do cidadão é ser político. Então ele passa vários anos sendo político, e quando ele não pode ser mais político, o filho dele é político, a mulher dele é política, então o sobrinho dele é político. Então isso sai se proliferando como se só pudessem aquele grupo de pessoas assumir. O gari mostra o contrário, assume numa cidade complicada de se eleger, porque a gente sabe como uma cidade pequena como Caraúbas, a dificuldade de uma pessoa sem recurso financeiro chegar a se eleger vereador. E aí eu só faço um adendo, só faço para ser fiel com o meu ouvinte, eu preciso fazer um adendo. Por conta dessa atitude que ele tem de assimilar bem o que é ser um funcionário público, de assimilar bem qual o seu propósito na sociedade, isso cacifa ele a ser o prefeito de Jataúba? Não. Só por isso, não. Isso é um apontamento interessante. Mas às vezes, eu disse Jataúba, foi Caraúbas, né? Caraúbas na Paraíba, nossa querida Paraíba. Então, isso não cacifa ele para ser prefeito. Mas dá um indicativo de que realmente é uma pessoa polida, uma pessoa que tem no seu entendimento qual é o seu papel na sociedade. Para ser prefeito é preciso isso e mais um leque de qualidades.
Agora, deixa eu contribuir com o seu debate, Ralf, até porque você está debatendo sozinho, hoje eu vou debater com você. Mas é o seguinte, para ser prefeito, não, certo? Mas para vereador, eu acho que é legal.
É bacana,
porque é o seguinte, existe uma possibilidade de conhecer mais as ruas do que um trabalho desse?
Pois é.
E na nossa realidade, das nossas cidades, a gente vê muitas profissões, atividades profissionais, eu estou falando de profissão mesmo, que são compatíveis com o cargo público, que é um mandato parlamentar, mas que são pausadas durante a experiência. Como professor, por exemplo, né? Tem tanto professor que deixa a sala de aula quando passa a ter um mandato de vereador, né? e não é necessário deixar, tá aí a experiência. Outra coisa muito bacana, viu, Rafa? As novas gerações, às vezes, não compreendem quando a gente diz que na nossa essência, eu diria da maioria das pessoas, nós não trabalhamos só pelo dinheiro, né? Por isso. Porque se você pegar, Ralph, pessoas bastante simples, e você que está assistindo a gente, mentaliza aí alguém da sua família, que você possa dar tudo a ela, com a possibilidade dela não fazer nada. Muito provavelmente essa pessoa vai continuar fazendo. Esse é um exemplo disso.
E aí, Ney, é preciso a gente entender que essa, como você bem disse, que o professor às vezes sai da sala de aula porque virou vereador, por exemplo, é o caso mais enfático, porque realmente para ser do executivo é preciso que você, por exemplo, o nosso querido gari, como é o nome dele, Elivaldo? Nerivan, não conseguiria ser prefeito de Caraúbas e continuar sendo gari, vocês me entendem? Vereador ele consegue, certo? Então, é uma pessoa, e aí nenhuma coisa que me chama a atenção, sabe o que é? É que você percebe como tem político que tem dificuldade de se desvencilhar do poder depois que perde o poder. E aí, o exemplo do Derivan é uma coisa importante, porque ele não se traveste o poder, certo? Uma vez fizeram um documentário a pergunta aos três ex-presidentes qual é o momento que eles sentiram que o poder acabou. Né? Perguntaram ao Fernando Collor de Mello qual é o momento que ele sentiu que o poder acabou. E ele disse que foi quando ele foi impeachado, né? E aí ele entrou no helicóptero e pediu ao comandante que desse uma vista, uma volta panorâmica pela Praça dos Três Poderes em Brasília. O comandante disse que tinha ordens expressas para deixá-lo no hangar do aeroporto lá de Brasília. Perguntaram ao Fernando Henrique Cardoso a mesma pergunta, qual foi a hora que ele sentiu que o poder se esvaiu das suas mãos. E aí ele disse que foi, ele deu posse ao presidente Lula e foi para Paris. No outro dia de manhã ele acordou e estavam os dois seguranças de plantão esperando ele tomar café. E o presidente Fernando Henrique Cardoso dispensou os seguranças. Disse, não, vocês podem passear aqui, eu sou pouco notado, vocês podem estar dispensados. E eles disseram que não podiam, e o presidente, para dispensar, o ex-presidente, para dispensar, os dois seguranças pensou ligar para o Itamaraty para que fosse dispensado. O presidente Lula, quando sai do poder, entrega o poder a Dilma Rousseff, ele vai e faz um comício, um mini comício ali na frente do seu apartamento, lá em São Bernardo do Campo. E aí ele diz que sentiu que o poder acabou, porque nos 8 anos que ele foi presidente, todas as vezes que ele estava discussando, ele olhava para trás e tinha alguém com uma taça de água para ele beber. E aí, quando ele olhou para trás, não tinha ninguém, ele disse, eu estou com sede. E aí pulou um militante e comprou num gasoseiro uma garrafa de água para o presidente tomar. Ele disse, ali eu senti que o poder acabou. E é um momento difícil para o político essa ruptura do poder. O exemplo do nosso querido Erivan é justamente esse, que o político tem que ter sempre em mente que aquele cargo é um cargo passageiro. Uma hora vai findar. E aí, a dificuldade de lidar com o fim desse poder, a gente tem N exemplos aí de pessoas que não conseguem sair da política, que saem minguando de voto, a cada eleição diminuindo, perdendo, diminuindo, mas não consegue, porque não consegue se desvencilhar tão facilmente do poder, Ney.
Um grande político local que deixou o poder, né, saiu do poder, pode trazer a imagem para mim aqui, por favor, que deixou o poder...
Antes de você me dizer a história, Augustinho Rufino de Mello.
Não vou dizer o nome, não. É atual, rapaz, é atual.
Atual?
É atual.
Vou contar a história de Augustinho.
Ele disse que quando o político deixa o poder, nem o vento bate nas costas. Foi a conclusão que ele tirou.
Olha, Ney, um exemplo que a gente tem na nossa política aqui é o ex-prefeito, ex-deputado Augustinho Rufino de Mello. Ele soube exatamente o momento de parar. Quando Augustinho perdeu a eleição para Toninho em 2004, em 2002, me desculpa, Augustinho entendeu que não teria mais condições, musculatura política para continuar à frente do grupo. E Augustinho fez uma transição tão suave do grupo para o Edson Vieira que até os últimos dias da sua vida ele era tido como um dos grandes conselheiros de Edson. E Edson, todas as vezes que discursava, citava Augustinho de Mello como um conselheiro. Nós temos exemplos diferentes, em situações diferentes. Por exemplo, em Santa Cruz do Capibaribe, nós temos a dificuldade que tem o Zé Augusto de sair do poder. Ele a cada eleição, os votos diminuem, ele fica com a musculatura menor, mas ele tem dificuldade em repassar a liderança do grupo para outras pessoas que estão chegando. Em Taquaritinga do Norte, o grupo Calabá enfrenta a mesma dificuldade com o ex-prefeito Avilásio e o grupo Boca Preta a mesma dificuldade com o ex-prefeito Jane Arruda.
Brejo da Madre de Deus.
Brejo da Madre de Deus.
Os dois lados.
Os dois lados, exatamente. Tem essa sensação de as pessoas que não conseguem saber que deram a sua parcela de contribuição e que outras pessoas têm que tocar o barco.
Intervalo, só 30 segundos a gente volta. Daqui a pouco vamos falar também sobre a definição do pré-candidato a vice-prefeito de Santa Cruz na chapa lá do Dida Dinã, certo? Daqui a pouquinho nós temos esse assunto também, essa definição vai ser amanhã. Então daqui a pouco também a gente fala sobre isso. Intervalo rapidinho e a gente volta.
Semana Maluca Mercadão. Desodorante Aerosol Rexona 150ml, fragrância R$7,99. Açúcar Cristal Quilo R$1,99. Leite em pó camponesa 200 gramas, integral instantâneo R$4,89. Café Ouro Verde 250 gramas R$13,59. Fubá Vitamilho 500 gramas R$0,99. Biscoito recheado Treloso Brigadeiro Bem Casado Morango e Flocos 130 gramas R$0,99. Arroz Opinelli Parboilizado Quilo R$13,19. Feijão Carioca Super Grão, o quilo, R$4,99. Biscoito Maria Vitarela, 400 gramas, R$2,99. Preço baixo, qualidade e variedade é no Mercadão. Ofertas válidas até este domingo.
Muito bem, vamos agora falar sobre moda, negócios, vamos falar sobre economia. E vou fazer uma conexão com Hamilton Matos. Pode botar ele aqui na tela comigo já? Hamilton, que é diretor de marketing da indústria nacional têxtil, indústria importante, indústria de malha do nosso Nordeste, do Nordeste brasileiro, que atende aí a várias partes do país e que está com uma campanha muito bacana. É um concurso, na verdade, em que as confecções não pagam nada para participar e vão poder sair dessa disputa, desse concurso, com uma coleção completa, né? Um lookbook de fotos que é muito importante para esse momento. Hamilton, boa noite, prazer recebê-lo aqui.
Boa noite, Ney. É um prazer nosso aí poder novamente estar participando aí do seu programa e poder aí compartilhar aí mais algumas novidades aí com seus telespectadores.
Pois é, e vê como tudo é muito dinâmico, né, rapaz? A última vez que a gente esteve juntos aqui nesse programa, estávamos falando sobre o uso de máscara, né? E o quanto aquele momento estava sendo importante para o polo de confecções ser reativado. Agora parece que realmente as coisas engrenaram, a gente está tendo um consumo, apesar da pandemia ainda continuar, mas estamos tendo um consumo de moda muito importante. As vendas continuaram sendo feitas e elas se potencializaram na quarentena com a venda digital, com a venda através da imagem, né? A venda menos presencial. O que é que foi enxergado aí a partir desse momento, Hamilton?
Então, Ney, exatamente é nesse contexto. Obviamente aí, né, nenhum de nós estávamos preparados para essa situação aí que estamos vivendo ainda, né? Ou seja, a gente ainda não acabou, nós estamos no que nós chamamos do durante, né? Então, de fato, naquele nosso último encontro, o que a gente conseguia olhar, que era aquele agora, né? A gente estava ali, acho que foi em meados entre março e abril, né, Ney, que a gente teve aí uma conversa, que a gente teve a iniciativa aí de poder começar um programa que a gente acabou chamando aí do Bom Para Mim, Bom Para Você, que naquele momento aí era fazer a ponte entre as empresas que buscavam máscaras e poder unir com as confecções que tinham capacidade de produzir essas máscaras. Então a gente iniciou nesse momento aí entendendo que o nosso papel como fornecedor, né, como um dos fornecedores, né, de matéria-prima para o funcionamento das confecções, era poder apoiar de alguma forma esse mercado, mantê-lo ativo, né? E nesse decorrer do processo a gente foi vendo, exatamente, o mercado, né, acabou acontecendo porém os negócios também não pararam, né? Principalmente para aquelas empresas que já estavam ou bem estruturadas ou se estruturando, né, no aspecto do digital. Então a gente entende que essa necessidade que ficou mais aguda no momento, né, que nós tivemos aí do isolamento, essa necessidade na realidade ela continua agora, até por uma questão de competitividade das confecções, né? E eu digo aqui nas confecções, mas isso é na realidade de todos os negócios, né? Foi esse, acho que um dos grandes aprendizados que nós tivemos nesse período, ou seja, temos que estar no digital. Não é uma opção, mas sim um caminho para poder até apoiar na melhoria dos processos dos nossos negócios. E aí foi com esse pensamento da gente poder agora também contribuir na retomada que a gente criou aí o concurso A Minha Confecção é Fashion, né, que também aí vai ter também esse objetivo aí de poder auxiliar as confecções nesse momento de retomada.
Hamilton, a gente tem divulgado aqui nos nossos comerciais a regra para participar desse concurso, tá certo? Como a confecção deve fazer, certo? Que não há custo, procurando ali um parceiro da Nacional, deixando aqui onde ficam os nossos estúdios as amostras das confecções. Mas o que eu queria também que você explicasse um pouquinho, como é que foi feita a escolha dos parceiros para que esse projeto, esse concurso pudesse acontecer? Qual é o nível de qualidade das fotos que essas coleções terão a partir do momento que as empresas forem contempladas?
Ah, perfeito, Ney. Então, dentro desse processo aí das confecções estarem cada vez melhores dentro do ambiente digital, a gente percebeu que uma das carências, né, sempre é a qualidade do produto. Como você bem disse ali no começo, né, o digital você não toca, você vê. Então, se você não tem uma boa qualidade, você pode até ter um bom produto, mas se você não tiver uma boa exposição desse produto, o teu nível de vendas cai, né, porque o digital ele é muito visual. Então, esse concurso ele traz como parceiros, né, como parceiro principal, a Amazing Models, né, que é uma das grandes empresas, né, que contribui para o polo da moda, né, não só aí de Santa Cruz, daqui de Pernambuco, mas também em todo o Brasil. Então, a gente tem essa parceria com a Amazing, que ela vai trazer modelos, e aí renomados, modelos até com experiência internacional, para que elas possam, né, auxiliar na exposição das excelentes criações que a gente tem aí pelas confecções de Santa Cruz. Então, a ideia é essa. A ideia é que cada confecção escolha suas três melhores criações, faça a inscrição no site www.bompramimbompravocê.com.br, faz a sua inscrição, faz o upload das imagens, mas entrega essas peças em qualquer uma das lojas, né, da Nacional Têxtil, que lá no site, no regulamento, tem os detalhes e os endereços, que estão entre Santa Cruz até Caruaru. E aí, com os ganhadores que nós vamos estar escolhendo, serão 15 confecções premiadas. Essas confecções vão receber um lookbook completo, feito, né, com a parceria da Amazing Models. A gente até escolheu um cenário bacana também, a gente escolheu o resort, né, o Samoa Beach Resort, que é o resort mais novo de Porto de Galinhas. Então, a gente escolheu esse cenário também para dar mais evidência, dar mais qualidade para essa produção. E dessa forma, a gente poder oferecer também mais um suporte para que essas confecções tem um nível de exposição melhor dentro do ambiente digital, dentro das suas iniciativas aí das vendas digitais.
Tá certo, Hamilton, muito bacana então, tá certo? A gente vai reforçando aqui para que as empresas participem. É muito importante que nesse momento a gente tenha cada vez mais desenvolvido isso que está acontecendo, né? Essa oportunidade aí que se transforma cada vez mais com a venda à distância. E as fotos vão fazer com que isso aconteça sempre. As fotos de qualidade. Parabéns à Nacional Têxtil por estar plantando esse conceito, né, na confecção do Agreste de Pernambuco.
Não, perfeito, Ney. Queria só reforçar que exatamente as inscrições já estão abertas, né? A gente também tem um Instagram, que é o Fashion for All Oficial. A gente, inclusive, fez essa semana até um ensaio para vocês poderem ver como é que a gente vai estar fazendo essa entrega, está lá nos destaques que a nossa equipe colocou no Instagram, e essas inscrições vão até o dia 25 de agosto, e a ideia é que a gente faça a divulgação dos premiados até o dia 30. Então, assim, a hora é essa, eu sei que está todo mundo aí correndo para poder retomar o mercado, mas façam as inscrições, participem, porque é mais uma forma aí da gente contribuir e acelerar a retomada dos negócios. E obrigado aí mais uma vez aí pela oportunidade.
Ok, Hamilton, aqui é Ralph Lagos que está falando. Boa noite, Hamilton.
Boa noite, Ralph.
eu não podia perder a oportunidade de dizer a você que, como eu sou músico, eu toco no violão aquela música da Nacional, viu, do Geraldinho Lins. Se você precisar, viu, aí eu estou à disposição.
Certo, temos que evidenciar e a musicalidade é casada com a moda.
Está na cabeça de todo mundo, forrozinho do Geraldinho Lins.
Bacana, Ralf, muito legal.
Um abraço, Hamilton. Boa noite para você. Muito obrigado pela participação. A gente conversou então com o Hamilton Matos, ele que é diretor de marketing da Nacional Têxtil, né? Tá aí o recado, procura lá no Instagram Fashion for Hall e acompanha, né, o dia a dia desse projeto. Intervalo 30 segundos e a gente volta.
Tá procurando bike de diferentes modelos e com preço justo? Na Via Motos, além de motos e peças, você encontra também uma grande variedade em bikes aro 29. Uma ótima opção para sua saúde. Só na Via Motos tem as inconfundíveis bikes da de toda a linha de bikes Lotus. Não perca tempo, vá agora mesmo em nossa loja e confira nossas novidades. Avenida Bela Vista, 172-176, bairro Nova Santa Cruz. Acompanhe todas as novidades no nosso Instagram, @viamotos_. Via Motos, acelerando com você.
Ei! Ok, deram um ei aí, mas não é nada não. Bom, vamos falar agora sobre o silêncio do Grupo Taboquinha. Ontem nós divulgamos aqui nesse programa, estivemos com a participação de Alberto Xavier, direto de Brasília, saiu ali a nota do PSB, que foi como um tiro nos planos da ala ali que defende uma pré-candidatura de Elinho Aragão. Fizemos uma constatação de que essa nota realmente foi da assessoria do partido, através do colega jornalista Mário Flávio de Caruaru, enfim, é a frase, né? A frase dos momentos ruins. Tudo está consumado, né? Para essa ala, é um momento ruim. Essa ala ali do Elinho Aragão. E eu acho, Alf, que o que carimbou isso também foi o silêncio, né? Só detalhando aqui, hoje eu entrei em contato com o José Augusto Maia. Ele disse que não vai se pronunciar sobre o assunto porque o grupo do PSB em Santa Cruz não foi comunicado de nada pelo partido, certo? Então, não houve essa comunicação. Inclusive, o filho dele, Augusto Maia, presidente da Câmara do PSB, não houve comunicação para Augusto, né, sobre essa questão. Ele disse que não tinha, inclusive, como se pronunciar. Perguntei, e o deputado Diogo Moraes, houve conversas? Ele disse que até agora, não. Então, realmente, há um silêncio aí.
É verdade, Ney. E aí você percebe que dentro dessa novela toda, denominado Grupo Taboquinha, toda vez que havia uma ação, havia uma reação do outro grupo, né? O Eduardo da Fonte apontava em alguma entrevista que o pré-candidato Fernando Aragão seria apoiado pela sigla do PSB. Existia de um outro do lado do grupo que apoiava Elinho Aragão, a pré-candidatura do Elinho Aragão, uma reação de imediato, tanto dos políticos quanto dos militantes. Ontem, com a fala do Cileno Guedes, isso não aconteceu, né? Os políticos silenciaram com o mandato, os militantes recuaram, a militância do pré-candidato Elinho Aragão recuou, e aí a gente espera os próximos capítulos. A partir de segunda-feira, a partir de sábado não teremos mais a participação dos políticos naqueles programas, então não podemos esperar no programa dos sábados, né? Que os políticos fazem nos sábados, porque eles não irão participar por força da lei eleitoral. Mas a bem da verdade é que nós, numa época que só se fala em tecnologia, em plataforma digital, o digital está em voga como nunca, eles poderiam usar as redes sociais, Instagram, Facebook, próprio WhatsApp.
Não, você pode usar o programa aqui, eu convidei, inclusive, Zé Augusto a participar hoje. Não quis vir.
Então, uma coisa é certa, Ney, uma coisa é certa, o silêncio fala muito. Primeira coisa, se admitiu o golpe, porque agora não foi Eduardo da Fonte, que não responde pelo PSB, que disse, foi o Cileno Guedes, presidente do PSB em Pernambuco, e aí se espera agora, nesse mergulho, que os bastidores estejam sendo movimentados. Em breve nós teremos aí o anúncio de uma nova pré-candidatura, porque eu não entendo que o Grupo Taboquinha terá mais como se agrupar. Certo? O Zé Augusto deve lançar um pré-candidato ou se lançar pré-candidato dentro dessa conjuntura. Não se sabe o futuro do PT nem do PCdoB, é certo que o PSB, ao que tudo consta, vai militar e marchar com o PP. Da ala fernandista, o silêncio é por óbvio pela situação de saúde que o que o Fernando Aragão se encontra. Eu acho que o sentimento do Fábio Aragão e dos demais fernandistas, eu digo o Fábio porque é ele que coordena a pré-campanha do pai, é um sentimento muito mais de alívio, porque é um problema a menos do que certamente da própria comemoração, que só se dará com certeza com a saída do Fernando Aragão do hospital, e se Deus quiser isso vai acontecer nos próximos dias.
Pois é, então esse silêncio da ala, né, de Elinho, deve ser interrompido por um anúncio. Eu também acredito que isso vai acontecer.
Exatamente. Agora, Ney, eu acredito que o PSB não comandou esse processo da melhor maneira possível.
Atuou sob pressão, né?
Exatamente. Mas mesmo dentro da pressão, são políticos experimentados que precisariam ter a serenidade de dizer ao Dalfonte que precisariam resolver aqui primeiro com os atores que compõem, principalmente o PSB, antes de anunciar qualquer coisa. Mas vaza uma fala sem que...
Mas não vazou não, viu? Foi a assessoria do partido.
Exatamente. Então nem vazamento foi. A assessoria diz uma fala que os participantes do PSB aqui de Santa Cruz são pré-candidatos. Não tem. Eu acho que o mais ideal, e é uma questão óbvia, todos nós que debatemos política nos bastidores, todos nós dizíamos, inclusive eu, inclusive você, Ney, que a tendência era muito mais o PSB ficar com o PP do que apresentar a pré-candidatura do vereador Elinho Aragão, a candidatura do vereador Elinho Aragão. Agora, a condução que se deu deveria ter sido mais a base da conversa. Me parece que o PSB sentiu muito a pressão que o Eduardo da Fonte deu, e aí, de imediato, porque uma coisa chama a atenção. Na sexta-feira à noite, o PSB reúne, o integrante do PSB se reúne com o Eduardo da Fonte e com o presidente da Alep, o deputado, me fugiu a memória do nome dele, mas com o presidente da Alep, né? E aí, à noite mesmo, sai uma nota se consolidando com o vereador Fernando Aragão, que está doente. Só que o Fernando não está doente, da quinta para sexta, fazia mais de 20 dias que Fernando já estava internado. Essa nota já dava um apontamento do que teria sido resolvido na reunião. E aí, ontem, a própria assessoria do PSB informa que a decisão foi tomada. Mas, na minha opinião, Ney, mal conduzida, poderia ter sido melhor conduzida pelos socialistas lá da capital.
Ou talvez eles tentaram falar com o deputado Diogo Moraes e não conseguiram, né? Isso pode ter acontecido também.
O presidente da Alep é o Heriberto Medeiros. Isso. Um abraço, Bilu, e obrigado aqui pela lembrança.
Olha, para a gente fechar a pauta de hoje, está programado para acontecer na noite de amanhã o anúncio do pré-candidato a vice-prefeito do Grupo de Situação de Santa Cruz, né, do Onda Azul, Boca Preta. O evento será restrito, transmitido ao vivo pelo Facebook, e o anúncio está programado para ocorrer a partir das 19 horas. Então, durante o programa de amanhã, nós vamos estar trazendo aqui essas informações. Né? Não precisa você acompanhar para não ficar ouvindo o discurso todo. A gente traz aqui o que interessa.
Faça isso não, está queimando o evento.
É chato, né? Aqui a gente compacta. Na hora que sair, a gente vai, traz a informação, coloca o trecho do vídeo, já vai estar tudo redondinho aqui para você.
Quer ir uma pizza para amanhã ou para sexta-feira, que é o Joselito? Ou você...
A sua aposta é Joselito?
É Joselito,
Rapaz, vamos uma pizza. Eu aposto que não.
Você acha que não é o Joselito?
Que não é o Joselito. Não tem medo de perder, não. Vamos lá.
Pegado, então.
Tá fechado, então.
Tá fechado.
A gente pode dispensar o Luciano, né? O programa hoje, tranquilo, né?
Graças a Deus.
Só com você aí comigo, tranquilo.
Graças a Deus.
A você que nos acompanha, nosso boa noite. Ó, deixa eu aqui me desculpar com o Ralf aqui na frente dele, porque ontem foi aniversário do Ralf, certo? E além de não ter... Foi ontem, não?
Não.
Além de não
ter... Dia 25 ainda, esse mês, mas dia 25.
Por que não deram parabéns a você ontem na
Porque ontem foi o dia do advogado.
Dia 25. Tchau. O de gafe já tá cheio, tá, acabou o dia e tal. Enfim, já houve gafe demais. Um abraço a você que está nos acompanhando. Estou morrendo de vergonha aqui. Voltaremos então amanhã às 19 horas, nesse mesmo horário.
Deixa 3 segundos.
Nesse mesmo programa.
Deixa 3 segundos aí para a gente tirar o microfone de lapela, que eu acho lorde quando a gente fica. Sabe?
Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento, Viana e Moura, morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa, com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você.
Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex, Porfírio Calçados e Espaço do Calçado, Sangue Digital, Comunicação Visual, Mercadão, o supermercado da cidade, JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.